bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Esse é mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco. E nesse mês, nossos especialistas vão comentar a performance do mês de março e as perspectivas da gestão das famílias de fundo Itaú Artax, Global Dinâmico, Itaú Janeiro, Itaú Optimus e Itaú Hunter. Então, vamos lá!
Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Matheus Rachu, sou Portfolio Specialist na Itaú Asset e vou falar sobre a performance da família de fundos Itaú Artax. Com o mês de março, terminamos o primeiro trimestre com um comportamento hawkish dos preços de mercado, ou seja, com maior precificação de juros por parte das curvas, como comentamos nos áudios de janeiro e fevereiro. Porém, nos Estados Unidos, acreditamos que o conjunto de dados divulgados em março trouxe maior confiança na trajetória de desinflação. Em primeiro lugar, no mercado de trabalho, embora os dados referentes a fevereiro tenham surpreendido as expectativas para cima, foram observadas revisões para baixo nas divulgações referentes aos meses anteriores. E além disso, a taxa de desemprego subiu e o dado de salários também foi mais fraco, com outros indicadores também sugerindo maior balanceamento entre oferta e demanda por trabalho. Do lado da inflação, o dado de fevereiro mostrou um comportamento mais benigno do que a surpresa para cima que havia sido observada em janeiro, que parece ter apresentado uma distorção naquele mês e, em nossa visão, um cenário de soft landing ainda é o mais provável. Com incertezas levando a maior cautela por parte do Banco Central dos Estados Unidos, o que adia cortes, mas acreditamos que os próximos dados de inflação devem seguir benignos e os dados de atividade mostrando uma lenta desaceleração. Isso deveria ser suficiente para alguma redução de juros ao longo do tempo. Na América Latina, o México realizou o primeiro corte de 0,25 na taxa de juros, sem indicação clara para os próximos passos. A atividade parece até estar reacelerando, o que pode pressionar a inflação e trazer riscos para um corte de juros em sequência. Temos operado de forma mais tática esse mercado. No Chile, o Banco Central desacelerou novamente o ritmo de cortes para 0,75%. O PIB foi revisto para cima, mas a demanda doméstica foi revisada para baixo. Segundo o Banco Central, os dados fortes desse ano estão mais relacionados ao comportamento da oferta. Estávamos aplicados na parte curta da curva, entendendo que o mercado subestimava a chance de um corte de 1%, ainda que esse não fosse o caso base. O comportamento da inflação nos próximos meses será fundamental para determinar se os primeiros meses vão representar uma nova tendência ou mais uma distorção. Em resumo, no que diz respeito à nossa performance, tivemos um desempenho negativo em juros internacionais devido à alta das precificações de taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje, em juros internacionais, temos na carteira nos Estados Unidos posição que se beneficia com queda de juros real e nominal. Além disso, seguimos com uma posição que se beneficia se a queda da inflação na Europa for maior do que nos Estados Unidos. No México estamos zerados e no Chile temos posição que se beneficia caso os juros nominal nos Estados Unidos caia em relativo aos juros do Chile. No Brasil, desde o início do ciclo de corte de juros em agosto de 2023, o Banco Central cortou 0,50% por reunião e comunicou antever cortes de 0,50% para cada uma das próximas reuniões. No cupom de março, o Banco Central fez mais uma redução de 0,50% na taxa Selic, mas comunicou que antevê 0,50% apenas para a próxima reunião. No contexto atual, essa mudança indica que o Banco Central está mais perto de cortar os juros em 0,25% por reunião ou até mesmo de encerrar o ciclo de cortes. A ata do Copom de março também mostrou a preocupação adicional do Banco Central com o estágio atual de desinflação. Vemos hoje risco para a elevação das expectativas e possível redução dos ritmos de corte à frente, com forte dinamismo da atividade, aceleração do crédito, mercado de trabalho apertado e inflação de serviços resiliente. No Brasil, possuímos hoje na renda fixa posição relativa aos Estados Unidos, ou seja, alocações que se beneficiariam, por exemplo, caso o juro real por lá apresente um movimento de queda maior do que o por aqui, ou que o juro real de lá apresente uma alta menor do que a vista por aqui, o que trouxe um retorno positivo para o portfólio no mês de março. Por fim, o book de renda variável trouxe contribuições levemente positivas no mês. Seguimos apostando na melhora dos preços das ações no Brasil, mas realizando uma redução de risco na margem. As reduções principais vieram no setor de utilities, o restante do portfólio segue com uma alocação semelhante. Como um todo, o Itaú Artax Multimercado apresentou uma performance nominal de 0,72% no mês de março, ou 86% do CDI, com o principal detrator a renda fixa internacional e contribuição positiva do trade relativo entre Brasil e Estados Unidos e de posições na bolsa local. Obrigado e seguimos atentos aos mercados para entregar a melhor performance possível para os cotistas. Até mais!
Olá, sou Thiago Morgado da Itaú Asset. Vou comentar sobre a performance e posicionamento dos fundos da família Global Dinâmico em março de 2024. No fechamento do primeiro trimestre do ano, o destaque foi a continuidade do movimento de valorização da renda variável global, impulsionada principalmente pela resiliência da economia norte-americana. No mercado de juros, acompanhamos uma diminuição da volatilidade vista nos últimos meses, com os investidores incorporando as decisões dos bancos centrais americano e europeu de manterem suas taxas de juros nos níveis atuais. Nos Estados Unidos, o Fed sinalizou em suas projeções que espera realizar 3 cortes de juros ao longo do ano, revisando para cima sua expectativa de crescimento e para baixo a projeção de desemprego. Nesse contexto, o mercado manteve a expectativa de que o início do ciclo de corte nos Estados Unidos começará entre junho e julho, diminuindo marginalmente o orçamento de cortes para este ano, ainda em linha com os 3 cortes projetados pelo Fed. Na parte longa, a Treasury de 10 anos terminou o mês a 4,20%, contra 4,25% no fechamento de fevereiro. O movimento de leve fechamento no miolo e parte longa das curvas foi visto na maior parte dos países desenvolvidos. Por outro lado, nos países emergentes, o movimento foi de moderada abertura nestas mesmas partes das curvas. No mercado de moedas, o dólar teve um desempenho misto, com viés de valorização. Conforme mencionado, a renda variável foi mais uma vez o destaque do mês, com os índices americanos renovando suas máximas históricas. O S&P 500 subiu 3,2% e o Nasdaq 1,8%. Na Europa, o mês também foi de valorização, com o DAX da Alemanha subindo 4,6% e o FTSE do Reino Unido e Euro Stoxx 50 apreciando 4,2%. No mercado de commodities, os destaques foram a alta de 7% do petróleo, incorporando cortes na produção por parte da OPEP+, e de 9% do ouro, considerando suas características defensivas em um ambiente de tensões geopolíticas e incertezas inflacionárias. Além do contexto internacional, o mercado brasileiro também reagiu à decisão do Banco Central de cortar a taxa Selic em mais 50 basis points, sinalizando uma diminuição no ritmo de quedas em breve. E a divulgação do IPCA 15 de março mais alto do que o esperado. No mercado de juros, acompanhamos a abertura principalmente do miolo e parte longa das curvas de juros nominal e real, e o aumento da precificação da inflação implícita pelo mercado para os próximos anos. O real teve desvalorização de 0,9% contra o dólar, enquanto o Ibovespa caiu 0,7%. Puxado principalmente pelos setores de energia, materiais básicos e utilidade pública. Os fundos da família Global Dinâmico na versão multimercado tiveram um retorno superior ao CDI, enquanto as versões de renda fixa ficaram ligeiramente abaixo. Os destaques do mês foram os books de renda variável local, com nossa posição comprada no setor industrial, de juros internacionais, com nossas posições nas curvas de juros do Egito, Colômbia e Arábia Saudita, e de renda variável internacional, com posição comprada nas bolsas americanas. Do lado negativo, as perdas vieram principalmente do book de moedas com nossa posição comprada no real. Falando de posicionamento, no book de juros internacionais seguimos com posição líquida aplicada, ou seja, vendida em taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos e México, embora mantenhamos posições tomadas, ou seja, compradas em taxas de juros, nas curvas de juros da Colômbia e da África do Sul. No book de moedas, mantemos o viés neutro com posicionamento tático, tendo como principais posições compradas o ien japonês e o peso colombiano, e vendidas o euro e o renminbi chinês. Na renda variável, estamos comprados principalmente nas bolsas americana e alemã. No Brasil, estamos com posição líquida aplicada, ou vendida em taxa, nos juros nominais, com compra de inclinação, e tomada ou comprada em taxa, nos juros reais. Diminuímos a posição comprada na moeda brasileira e seguimos comprados em bolsa, principalmente em empresas dos setores industrial, de utilidade pública e de energia. Esse mês eu fico por aqui. E para mais informações desse e outros de nossos fundos, acessem o nosso site. Obrigado!
Olá, eu sou o Fernando Cavalletti da Itaú Asset e vou comentar o desempenho dos fundos da família Janeiro no mês de março. Fechamos o mês de março ainda com muitas incertezas sobre o processo de normalização monetária nas economias ao redor do mundo. De um lado, a inflação tem apresentado trajetória bastante benigna de arrefecimento, ainda que com dados voláteis na ponta. Por outro lado, dados sólidos de atividade e emprego podem ser interpretados como um obstáculo para o pronto início do processo de corte de juros pelos bancos centrais. Após o Fed manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de política monetária, a projeção dos membros do Conselho, os famosos DOTs, mantendo os 3 cortes esperados para esse ano, associada ao discurso mais dovish na coletiva de imprensa do seu presidente, o Jerome Powell, foram interpretados pelo mercado como indicadores favoráveis ao início de cortes de juros na reunião de junho deste ano. Porém, a sinalização foi insuficiente para mover os mercados nessa direção, dada a bateria de dados robustos de atividade econômica que foram publicados ao longo do mês. Dessa forma, o que presenciamos, na verdade, foi uma reprecificação para cima dos juros futuros, reduzindo a probabilidade do início de cortes nas próximas reuniões. Esse movimento, por outro lado, não impediu que as bolsas globais, com exceção do Brasil, de apresentarem um bom desempenho, lideradas por novos recordes históricos do S&P 500 nos Estados Unidos. Interessante que temos observado uma clara dissociação desde o início do ano entre a precificação das taxas de juros americanas e a performance da Bolsa, o que mostra a confiança dos investidores na economia americana, mesmo com uma política monetária restritiva por mais tempo. Agora, indo para o Brasil, a curva de juros seguiu o movimento externo, porém, com alta mais expressiva nos vértices mais longos. O mercado de ações por aqui teve desempenho negativo, como eu comentei antes, na contramão das bolsas globais. Esses dois movimentos, no agregado, podem ser interpretados como um aumento de risco Brasil neste período. Temos observado o mercado cada vez mais colocar na conta o receio do Banco Central brasileiro cortar a taxa Selic mais que deveria no curto prazo, levando rapidamente a uma correção na rota no futuro, para não perder a credibilidade sobre a capacidade do controle da inflação. Diante desse cenário volátil e com muitos vetores diferentes na formação de preços, o fundo obteve retorno nominal positivo no mês, porém abaixo do CDI. As principais perdas vieram do nosso book de juros internacional. Nossa carteira, de forma geral, estava posicionada para capturar ganhos com aumentos de juros para baixo, principalmente em Estados Unidos e México, o que não ocorreu. Acreditávamos que a trajetória da inflação americana, bem como sua composição benigna, iria se sobressair aos dados resilientes de atividade e emprego na região. Esse resultado contribuiu negativamente para o book de juros, tanto na versão multimercado como de renda fixa nos fundos da família. Falando agora de posicionamento atual, seguimos acreditando na tese de desinflação consistente, mesmo com esses dados resilientes da economia americana que estão, na nossa opinião, sendo interpretados de forma até exacerbada. Na nossa visão, o mercado tem dado mais peso para os dados de atividade do que para a própria inflação, na sua interpretação sobre os próximos passos do Fed, acreditando que a trajetória benigna de preços será interrompida por isso. Porém, quando olhamos indicadores de mais baixa frequência, temos concluído nesse momento que é possível sim a atividade seguir nesse ritmo de crescimento consistente e, ainda assim, a inflação seguir sua trajetória em direção à meta. Isso, na nossa visão, cria um risco do Fed perceber, talvez um pouco tarde, que poderia ter sido menos cauteloso na condução de flexibilização dos juros. Indicadores com revisões constantes para trás, bem como a sazonalidade mensal não capturada em alguns modelos, prejudicam a capacidade preditiva na ponta e, por isso, na nossa visão, não deveriam ter tanto peso na precificação a mercado dos ativos relacionados. Como principais posições, no mercado internacional, seguimos aplicados em juros, que é vendido em taxa, nos Estados Unidos, Europa e México. Esse último vale ressaltar no período entre 1 e 3 anos. No Brasil, mantivemos o posicionamento no real contra a cesta de moedas, embora com menor peso na carteira. Enxergamos alguma piora de fundamento no curto prazo, mas ainda acreditamos na tese. No book de juros local, mantivemos posição liquidamente tomada, que é comprada em taxa, associada à venda de inflação implícita no médio prazo. E nos mercados de bolsa, seguimos posicionados em teses relacionadas à inteligência artificial nos Estados Unidos e comprados no Ibovespa em menor intensidade aqui no Brasil. Interessante ressaltar que o Ibovespa, apesar das projeções do PIB no Brasil este ano apresentarem seguidas revisões para cima, a Bolsa brasileira ainda apresenta uma das piores performances do ano, ainda mais se olharmos esse resultado em dólar. As posições em bolsas são válidas somente para a versão multimercado dos fundos da família. Para mais informações sobre os primeiros 6 meses dos fundos da Estratégia Janeiro, acompanhe a carta do gestor no site da Itaú Asset Management. Obrigado e até a próxima.
Olá, sou o Gerson, portfólio especialista do fundo Optimus Titan, e vou falar sobre o mercado e desempenho do fundo em março. Começando pelo mercado. O mês de março foi marcado em especial por um ambiente de maior estabilidade nas taxas dos títulos do governo dos países desenvolvidos e do nível das principais divisas frente ao dólar. Houve também uma forte apreciação do ouro e dos principais índices de ações pelo mundo. Os dados de atividade e inflação ao longo do mundo apresentaram certa moderação em relação aos fortes indicadores divulgados em fevereiro. No entanto, ainda sugere manutenção de taxas de crescimento acima do nível potencial e inflações acima da meta em 2024, em especial nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, né, na reunião de março, o Fed decidiu manter os juros inalterados. Mais uma vez, as atenções ficaram voltadas para o CEP, um documento que resume as projeções econômicas dos membros do comitê. Esse documento mostrou uma perspectiva de PIB maior, desemprego menor e inflação mais alta em 2024. Além disso, o CEP apresentou projeções de juros inalterados para 2024, com queda de 75 pontos base de taxa básica, porém com níveis de juros mais elevados nos anos à frente e no longo prazo. No discurso após a reunião, em sinalização mais moderada do que as projeções econômicas do comitê sugeriam, Powell, o presidente do Banco Central Americano, afirmou que a recente piora da inflação faz parte de uma trajetória acidentada de desinflação. A partir disso, as próximas leituras de inflação servirão como termômetro para corroborar ou refutar essa tese. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas e também divulgou projeções. O crescimento do PIB foi revisado para baixo em 2024, mas o que chamou a atenção foi a forte revisão baixista da inflação, que apresentou projeção de 2025 convergindo para a meta. No entanto, em discurso após a reunião, a presidente do Banco Central Europeu foi firme. Mesmo reconhecendo os progressos no campo da inflação, praticamente descartou o corte de juros na reunião de abril, ao afirmar que terão poucos dados econômicos divulgados até lá. Na Inglaterra, o seu Banco Central manteve a taxa em 5,25% ao ano. A taxa permanece nesse patamar há 5 reuniões, entretanto, pela primeira vez, nenhum membro votou por aumento de juros. Essa foi uma mudança importante, né, pois o mercado considerava que isso era essencial para que o debate sobre o corte de juros amadurecesse dentro do comitê. No Brasil, foi divulgado o PIB do quarto trimestre de 2023 e a variação trimestral permaneceu estável. O destaque negativo foi o setor agropecuário, enquanto o PIB ex-agro cresceu 0,6%. Mantemos nossa projeção de crescimento para 2024 em 2,5%, principalmente em razão dos estímulos fiscais e do crédito. Em relação à inflação, a última divulgação veio levemente acima das expectativas, com composição pior que o esperado na parte de serviços subjacentes e serviços ligados ao mercado de trabalho. Esses grupos têm mostrado mais resiliência no processo de desinflação. A projeção de inflação para 2024 subiu de 3,7% para 3,8%, e para 2025 subiu de 3,7% para 3,9%. Por último, na reunião de março, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic em 50 pontos base para 10,75%, conforme o próprio comitê havia sinalizado na última reunião. Porém, houve mudanças importantes que indicam que o comitê pode reduzir a velocidade dos cortes à frente. Em nossa visão, o cenário base é a desaceleração do ritmo de corte de juros para 25 pontos base em junho, seguindo assim até atingir a taxa terminal de 9,5%. Nesse contexto, o fundo Itaú Optimus Titan apresentou um retorno nominal de 0,88%, 105% do CDI em março. As principais contribuições ficaram por conta das posições compradas em taxas de juros americanas, posições compradas em inflação implícita no Brasil e a estratégia do book de moedas com posições compradas em dólar australiano, rúpia indiana e peso mexicano contra uma cesta de moedas. Já as posições compradas no real contra uma cesta de moedas europeias e as posições compradas em ações do setor de utilities e vendidas em soja foram as detratoras. Em relação às estratégias atuais do fundo, começando aqui por Juros Brasil, estamos comprados em inflação implícita, pois acreditamos que as projeções de inflação de curto prazo do mercado estão em níveis relativamente baixos e que a taxa terminal do ciclo de política monetária pode ser mais alta que a antecipada. As projeções do mercado para nível de atividade e inflação prospectiva poderão sofrer revisões altistas nos próximos meses. A dinâmica de inflação de serviços deve continuar pressionada e as pressões baixistas para alimentos parecem ter reduzido. Moedas. Seguimos com posições compradas no real contra moedas europeias e chinesa diante dos bons fundamentos de atividade e do setor externo brasileiro. Temos também posições táticas, vendida na moeda de Singapura e comprada em ien japonês. Juros internacionais. Em março, o Fed, na sua reunião de política monetária, manteve a intenção de reduzir as taxas de juros ao longo do ano, mas sugeriu taxas mais altas para os anos subsequentes. Além disso, o Banco Central americano demonstrou menos urgência para iniciar os ajustes nos juros e uma maior confiança na economia doméstica, minimizando os temores de uma recessão. Esse contexto traz implicações desafiadoras para outras economias, tanto desenvolvidas quanto emergentes, que estão em estágios diferentes do ciclo de política monetária. Diante disso, continuamos a operar de maneira mais tática nos mercados emergentes e desenvolvidos. Renda variável. Seguimos comprados na Bolsa Brasileira, nos setores de utilities, saúde, petróleo, transportes e celulose. Em commodities, temos posições vendidas em milho, minério de ferro e comprada em cobre. E por fim, crédito. No crédito, adotamos pequenas posições otimistas em índice de crédito corporativo nos Estados Unidos e Europa. Acreditamos que, com a inflação cadente ao redor do mundo, os ativos de risco devem ter boa performance em função de uma postura mais acomodativa por parte dos bancos centrais. Fico por aqui e até a próxima.
Olá, meu nome é Rodrigo Araújo e eu sou o Portfolio Specialist da Itaú Asset. Vou comentar o desempenho das estratégias da família Hunter no mês de março. Observando o comportamento dos principais mercados acionários no mundo e Brasil, podemos dizer que o mês de março foi marcado pela continuidade do desempenho positivo dos principais mercados acionários do mundo. Dentre os principais mercados, cabe destacar a performance dos importantes índices de referência do mercado acionário norte-americano, como o S&P 500, que ao longo do mês apresentou um rendimento positivo de 3,10% e encerrou o primeiro trimestre de 2024 com um retorno positivo de 10,16%, seguido pelo Nasdaq Composite com um retorno positivo de 1,79% no mês e de 9,11% no primeiro trimestre de 2024. E por fim, o Russell 2000, com um desempenho positivo de 3,39% no mês e também positivo de 4,81% no primeiro trimestre de 2024. Quando observado o agregado dos mercados desenvolvidos, incluindo demais regiões e geografias, aqui representado pelo índice MSCI World Index, é possível verificar o desempenho positivo desses mercados no decorrer do mês de março, com um retorno positivo de 2,98% e, no primeiro trimestre de 2024, de 8,44%. Trazendo foco para o comportamento das economias emergentes, aqui representada pelo índice MSCI Emerging Markets, é visto um desempenho positivo, ainda que em menor magnitude, dos principais mercados ao longo do mês, com um retorno positivo de 1,63% e no primeiro trimestre de 2024, de 1,91%. No Brasil, o mercado acionário, representado pelo índice Bovespa, apresentou retorno ligeiramente negativo de 0,71% durante o mês de março, tendo setores de energia, de material básico e de utilidade pública apresentado as contribuições mais negativas para o índice. Do outro lado, os principais setores com destaques positivos foram os de consumo não discricionário, financeiro e industrial. No primeiro trimestre de 2024, o Ibovespa apresentou desempenho negativo de 4,53%. E quando observado a movimentação do investidor estrangeiro na B3, é visto um saldo negativo de cerca de 5,2 bilhões de reais no mês de março, totalizando um fluxo de saída no acumulado de 2024 próximo a 21,8 bilhões de reais. Dentro desse contexto de mercado, a estratégia Hunter Long Only no mês de março apresentou contribuições positivas em setores como consumo não discricionário, financeiro e industrial. Do lado dos maiores detratores para o retorno da estratégia, os destaques ficaram para os setores de energia, utilidade pública e consumo discricionário. Já a estratégia Hunter Total Return, no mês de março, dentre as contribuições positivas, vale destacar os ganhos obtidos em posições montadas por meio da construção de uma carteira de ativos com exposição a setores como financeiro, industrial e materiais básicos. lá das posições consideradas como maiores detratoras para o retorno da estratégia, o destaque ficou para as posições constituídas no setor de energia. Ao longo do mês, a carteira manteve um posicionamento diverso entre as estratégias de carteira versus índice, direcional comprado de alta convicção e pares de ações. Para o mês de abril, o time de gestão continua com uma visão construtiva para o mercado acionário global, principalmente para o mercado brasileiro, uma vez que, ao comparar as empresas locais com as empresas com exposição em outras geografias, acreditamos que existem oportunidades dado o tamanho da divergência entre os valuations de empresas brasileiras comparadas com empresas de outras regiões que, adicionado ao ponto de uma participação mais leve do investidor internacional, quando comparado com o último trimestre de 2023, reforça a nossa percepção da existência de uma assimetria de preços atrativa. A estratégia Hunter Long Only inicia o mês com uma exposição diversa em setores, com destaques para posições de setores como financeiro, industrial e energia. Enquanto que a estratégia Hunter Total Return inicia o mês com uma exposição bruta de cerca de 90% do patrimônio líquido do fundo e uma exposição líquida de 30% do patrimônio. O posicionamento da carteira continua bem distribuído entre as estratégias de carteira versus índice, direcional comprado de alta convicção e pares de ações, com destaque para posições em setores como industrial e financeira. Eu fico por aqui e para mais informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site. Obrigado!